Começa pela CBN, mais uma edição do CBN Saúde. Nesta segunda-feira nós vamos falar sobre Pilates. Vamos entender a quem se destina, se todas as pessoas podem fazer. Vamos entender um pouco quem pode ser, né, um instrutor de Pilates. Enfim, vamos conhecer esse método ou essa técnica, se é uma técnica, se é um método. Tudo isso com a fisioterapeuta, ela que é instrutora de Pilates, Renata Cavalcante da Silva. Renata, seja muito bem-vinda aqui ao CBN Saúde. Bom dia para você.
Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos.
Renata, eu acho que é importante começar dizendo para o ouvinte, explicando para o ouvinte o que é o Pilates.
Olha, o Pilates ele é um método de exercícios, tá? Que utiliza de aparelhos específicos. Ele trabalha-se com molas, tá? Com relação aos aparelhos mesmo. Digamos assim, tem molas mais resistentes, molas mais leves, então conforme o exercício a gente vai modificando isso, conforme o aluno, é um atendimento individualizado, tá, personalizado, e aí a gente pode também tá trabalhando com o peso do próprio corpo, que daí seria a parte dos acessórios, que entra a bola, TheraBand, que é uma faixa elástica, e outros acessórios aí.
Bom, Renata, você já traz para a gente uma informação bastante interessante, que é a questão do atendimento personalizado. Não dá para fazer sozinho?
Não dá para fazer sozinho, porque tem toda a questão da correção postural, o aluno aí ele precisa de uma boa conscientização corporal para estar executando, então ele precisa estar sempre, o instrutor está sempre chamando bem a atenção dele com relação à sua postura, com relação à execução do exercício.
Bom, então, talvez por isso mesmo, o preço, inclusive, para as aulas fica um pouco mais alto e muita gente acaba não procurando esse método em função de um custo diferente, né?
Exatamente. Isso é bem válido lembrar mesmo.
E esse negócio de usar molas? Que molas são essas, Renata?
Os aparelhos são bem diferenciados dos aparelhos convencionais aí da academia, por exemplo. Tá? São molas aí longas, curtas, conforme a cor da mola, a gente não precisa dela exatamente, às vezes, para fazer o exercício, como eu disse, às vezes o peso do próprio corpo, né? Então, às vezes, a gente não é porque a gente coloca uma mola mais pesada e vai colocando mola e vai colocando, significa que o exercício vai se tornar um pouco mais difícil, tá? Aí a gente pode até fazer sem molas nenhuma, que o exercício, a execução fica bem mais desafiante.
Bom, então as molas representam aquilo que nas academias tradicionais os equipamentos representam, ou seja, é ali que você vai ter a carga, que você vai ter o peso.
Isso, exatamente.
Bom, e essa história de trabalhar com molas, certamente, para quem não está acostumado, no início deve causar uma certa estranheza, né?
Sim, nossa, essa mola não tem perigo de arrebentar ou me machucar, então, assim, os aparelhos são devidamente seguros, tá? Não tem problema nenhum, mas essa preocupação existe sim.
Então, os aparelhos são bem diferentes.
São bem diferentes. Os nomes são diferentes também. Então, nós temos o Cadillac, que é uma cama com hastes nos seus cantos. Tem o Reformer, que parece uma cama que desliza. Temos a cadeira, a chair, né? A step chair. Então, são todos nomes aí diferentes com relação aos aparelhos, outros aparelhos aí de outras técnicas.
Bom, também então, semelhante ao que acontece numa academia convencional, no Pilates a gente não abre mão de equipamentos. Tem equipamentos, eles só são diferentes.
Exatamente, só são diferentes.
E esse método, Renata, ele embora me parece que tenha se popularizado, esteja se tornando mais conhecido, pelo menos para nós, agora, num período mais recente, esse método surgiu já faz bastante tempo, né?
Sim, já faz bastante tempo, né? 1980, na Alemanha, então quem criou tudo isso, métodos, exercícios, foi Joseph Pilates. Tá, então ele tem toda uma história, alguns autores colocam que ele criou para a esposa, ele testou tudo na esposa dele, né, antes, para depois saber se a técnica ia dar certo mesmo. Outros colocam que ele originou isso na guerra, então para preparar o pessoal para a guerra mesmo. Outros colocam que foi mas para melhorar um pouco mais a execução dos bailarinos, porque é isso. O Pilates, ele tem um movimento mais lento, é uma atividade que utiliza bastante da respiração, ele vem aí a questão das artes marciais, ele tirou muita coisa de várias técnicas, então é um conjunto de tudo isso, né? Então...
Bom, ele criou isso já no finalzinho do século XIX, ou seja, por volta de 1880, pelo menos é o que datam esses estudos. Isso mostra que é uma técnica já bastante testada, bastante conhecida. Mas você sabe me dizer por que, que no Brasil demorou tanto para chegar? O que aconteceu que a gente, na verdade, passou a conhecer de maneira mais recente? Porque as clínicas de Pilates, as academias que investem em Pilates, elas começaram a fazer isso não faz muito tempo, né?
Exatamente. Na verdade, é porque nós, brasileiros, tivemos que ir em busca da técnica, né? Então, até a gente conseguir alguns instrutores, alguns técnicos mesmo, conseguirem trazer isso para o Brasil, porque é tudo muito difícil, né? Para a gente conseguir trazer para o Brasil. Muito fácil a gente levar tudo para eles, né? Então, essa acessibilidade mesmo, da gente conseguir ter pessoas que vão
que
lá...
Que dominam o método.
De trazer aqui e saber passo a passo disso para estar passando para os outros instrutores.
Talvez até a questão dos equipamentos, né? Que são muito diferentes, como você disse, né?
Exatamente, exatamente. Então, hoje nós temos fábricas aqui, então fica muito mais fácil. São equipamentos de um valor alto, digamos assim, não é baixo.
Então até para montar uma clínica não é tão simples,
não,
né?
Não é tão simples.
Agora, Renata, essas pessoas que estão ligadas ou que trabalham com Pilates, eu posso perceber assim, que tem muita gente da sua área, da fisioterapia, né? Porque a gente está acostumado nas academias a encontrar professores de educação física, que claro, tem uma formação específica para poder trabalhar, sabem muito bem como treinar as pessoas, mas no Pilates tem muita gente da fisioterapia. Por que isso acontece?
Olha, eu acho que as duas áreas aí estão aptas a atendê-los, tá? Com relação à anatomia do corpo humano, a gente tem toda essa... Tanto o educador como o fisioterapeuta, ele tem essa habilidade, tá? Não tem, assim, uma... Digamos assim, uma coisa específica mesmo do fisioterapeuta, tá? O que você precisa é ter a formação ou em fisioterapia ou em educação física, tá? E aí depois a gente tem a formação, a especialização em um curso de Pilates, tá? É um curso à parte, não é um curso vinculado à faculdade.
Quer dizer, a educação física e a fisioterapia preparam o profissional para poder entender os limites do corpo humano, o que pode e o que não pode ser trabalhado, e depois se faz uma especialização em Pilates, a fim de que tenha um melhor domínio do método.
Exatamente. A questão é que o fisioterapeuta aí, ele visa muito mais a questão postural, né? E talvez o educador físico esteja mais ligado na questão da parte estética, né? Então a gente pode trabalhar muitas coisas aí dentro do Pilates, né?
Muito bem, nós estamos conversando com Renata Cavalcante da Silva, ela que é fisioterapeuta e instrutora de Pilates. Nós vamos a um primeiro intervalo dentro do CBN Saúde, daqui a pouquinho nós voltamos.